Irmãos e amigos, que a paz esteja convosco. Aqui é o professor Fábio Luiz, presidente do Ministério Frutos de Justiça. E hoje o nosso ministério está começando mais este trabalho, que é o podcast Vida Diária na radioteca.net. E para você compreender um pouquinho o objetivo desse nosso trabalho, desse trabalho que começa hoje, né, nós buscamos diversas ferramentas para anunciar o Evangelho, para treinar, consolidar, abençoar pessoas, para pregar a palavra. E agora a Radioteca disponibilizou para nós mensagens e áudios que você pode ouvir a partir do seu smartphone, do seu iPod ou do seu tablet. Você pode ouvir enquanto se dirige para o seu trabalho, você pode ouvir na sua hora de almoço. Então, de repente, você não tem a disponibilidade de sentar e ler uma ministração, um estudo que, porventura, tenhamos publicado no site dos adoradores. Mas você pode ouvir uma mensagem em áudio. Inclusive, há uma disponibilidade de você baixar as mensagens que forem divulgadas. E você pode também compartilhar essas mensagens em suas redes sociais, inclusive no seu WhatsApp. Tá? Inclusive, eu quero pedir a você que, se possível, faça o download das mensagens e que você possa também ser um agente do Reino de Deus, você possa também ser um portador de boas novas e divulgar essas mensagens, divulgar essas sementes. O nosso podcast, ele é um programa semanal que irá ao ar a partir de hoje, todas as terças-feiras. E o que você vai encontrar nesse podcast? Nesses podcasts você vai encontrar 4 colunas de ministrações. A primeira coluna é esse trabalho que nós vamos começar hoje, chamado de O Reino de Deus. Então aqui nós vamos aprender durante 5 semanas, durante 5 terças-feiras, 5 ministrações, 5 estudos abençoados sobre o Reino de Deus. Você também vai encontrar uma coluna chamada Palavra Pastoral, que são as palavras, as mensagens que são ministradas no site dos adoradores. Todas as mensagens em áudio do site dos adoradores, elas estarão disponíveis também na nossa radioteca. A terceira coluna chama-se Vitaminas Espirituais. Nessa coluna nós vamos postar estudos, mensagens, ministrações de temas diversos para que você possa ser alcançado, abençoado e para que você possa também abençoar outras pessoas. E a nossa quarta e última coluna da podcast Vida com Deus, Vida Diária, né, será a coluna Café com o Presidente. Essa coluna também, né, eu estarei entrevistando líderes, pastores, diretores e também fazendo debate, conversando, trazendo para você algumas reflexões do Reino de Deus e também coisas pertinentes à igreja, ao trabalho local. Amém, meus amados? Como vocês podem observar, o Ministério Frutos de Justiça está começando o ano já arrebentando, já usando todos os recursos disponíveis, né, trazendo novos estudos, novas ministrações, trazendo mais momentos de pregação da palavra para você. Tudo isso porque nós queremos trazer o melhor de Deus para a sua vida. Nós queremos trazer uma palavra de paz que vai abençoar você e toda a sua família. Eu, presidente Fábio Luiz, também estou ministrando todos os sábados no meu blog pessoal, que é Fábio Luiz de Souza, lembrando que Luiz com Z e Souza com Z, .blogspot.com. E também estou ministrando aos domingos as palavras pastorais do site dos adoradores, www.frutosdejustiça.com. Você também pode acessar a radioteca e o meu blog pessoal diretamente no site dos adoradores. Basta você entrar lá, www.frutosdejustiça.com, e clicar em radioteca para ter acesso na radioteca, ou clicar em O Presidente para ter acesso no meu blog. O meu blog, todos os sábados, nós vamos trazer lá assuntos polêmicos, assuntos importantes, são matérias, artigos especiais que vai confrontar a sua fé, que vai confrontar o seu posicionamento, que vai despertar você para uma nova fase, para um novo nível espiritual que Deus tem para a sua vida. Amém, meu querido? Então, nós vamos iniciar agora a nossa primeira série de mensagens do podcast Vida Diária na radioteca.net. Então, esta primeira série chama-se O Reino de Deus. Por que eu pensei, por que Deus colocou no meu coração de trazer para você um estudo sobre o Reino de Deus? Simplesmente, meu amado, minha amada, porque hoje, se nós formos observar a igreja contemporânea, e quando eu me refiro à igreja, não estou dizendo esta ou aquela denominação, estou dizendo a igreja como corpo de Cristo. Se nós formos parar para meditar, nós vamos observar que a igreja, ela tem se distanciado um pouquinho do propósito original, da essência do evangelho. Hoje, nós vemos aí uma teologia barata infestando os púlpitos. Nós vemos líderes arrogantes, cheios de ego, cheios do seu eu, trazendo estudos superficiais, trazendo um conteúdo que não vai proporcionar um crescimento à igreja, mas ao contrário, vai distanciar a igreja do propósito de Deus. Se nós formos parar para analisar na internet, na televisão, na rádio, nós vamos ver coisas absurdas sendo pregadas. Quando, na verdade, se nós analisarmos a essência da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos verificar que Jesus pregou sobre o reino de Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a trazerem vida, trazerem a existência o reino de Deus aqui na terra. E eu creio como líder, eu creio como um homem que estou à frente de um ministério, que esse é o propósito que Jesus estabeleceu para a sua igreja. E um propósito que hoje, infelizmente, ele não é cumprido. Um propósito que hoje, infelizmente, tem se distanciado cada vez mais da liderança e da igreja contemporânea. Hoje, por exemplo, você entra dentro de uma igreja, você não ouve mais falar de adoração, de consagração, de jejum, de santificação, de busca. Você só ouve falar de campanhas deste ou daquele evento gospel, coisas que só alimentam o ego e coisas que só alimentam a vaidade das pessoas. Ver pessoas evangelizando na rua, pessoas subindo ao monte, são cenas cada vez mais raras. Então, nós queremos ministrar esse estudo de 5 mensagens, 5 semanas, para trazer vida, trazer a existência, esse padrão espiritual do reino de Deus, que tanto Jesus ministrou e que tanto Jesus ensinou. Nós queremos trazer aqui uma semente, uma palavra pura, para que você e sua família possam viver a essência do evangelho. Amém? E aonde estão estas sementes? Aonde estão esses ensinamentos? Esses ensinamentos são muito fáceis de ser localizados. Eles estão no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 6. Uma passagem conhecida como Sermão do Monte. Se nós formos analisar com calma, com cuidado, nós vamos observar que esse Sermão do Monte, ele é uma síntese da obra de Jesus. Ali o Senhor Jesus, ele ensina um novo padrão de comportamento, um novo padrão de vida, de vivência, de experiência e um novo padrão espiritual, que é o padrão espiritual do reino de Deus. Então, para isso, eu gostaria de ler para você o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e 2, e depois nós vamos ler os versículos 17 a 20. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 17, Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhum jota e nenhum tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Amém, meu querido? Então aqui nós temos um resumo da obra de Jesus, um resumo do ministério de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. Então aqui nós vamos iniciar esse nosso estudo sobre o reino de Deus, fazendo uma reflexão, abordando de uma forma ampla, explanando o Sermão do Monte, que é a base espiritual dos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos começar fazendo uma seguinte reflexão. Conta-se que um certo espectador de uma pregação, ele ficou tão entusiasmado com o que ele ouviu, que ele perguntou ao palestrante se ele poderia imprimir a mensagem do palestrante e depois distribuir cópias. O palestrante respondeu: claro, mande imprimir também o vigor do pregador. Então, se a gente for parar para analisar, irmãos, ele está correto. Nós podemos até mesmo postar, imprimir, distribuir várias pregações, colocar no papel. Só que a gente não vai conseguir colocar no papel o vigor do pregador, a unção do pregador, os sentimentos do pregador. Isso nós não vamos conseguir colocar no papel. Então Jesus, ele, através do Sermão da Montanha, ele traz ensinamentos que o evangelista Mateus, altamente inspirado por Deus, colocou no capítulo 5 do seu evangelho. Então, uma narrativa que traz as boas novas do reino de Deus. Então, nós vamos estudar aqui 5 pontos principais do Sermão da Montanha. Primeiro ponto, o contexto do Sermão do Monte. Então, nós vamos pegar aqui primeiro o contexto geográfico e depois o contexto histórico, contexto profético. Contexto geográfico, o palco do Sermão do Monte, o palco desse ministério terreno de Cristo foi Israel. O Sermão do Monte foi ali às margens do Mar da Galileia. Então, um lugar que até hoje é conhecido como Monte das Bem-aventuranças, e ele é reconhecido por ser um lugar muito belo, paisagisticamente falando, claro. Tá? E o segundo ponto seria um propósito do sermão. Então, esse propósito foi trazer uma síntese, como eu falei para vocês, do ensinamento de Cristo. Então, antes da igreja se consolidar como um agente do reino de Deus aqui na Terra, o Senhor Jesus tomou a iniciativa de revelar aquele núcleo apostólico, aquele grupo que estava ali, uma explanação pedagógica das bases que constituem o modelo de vida, um padrão de comportamento do reino de Deus. Então, na época, Jesus já havia chamado ali 4 discípulos e os outros 8 já estavam prestes a ser chamados dentro de alguns dias. Então, Jesus queria aproveitar aquela oportunidade para trazer como se fosse um curso, como se fosse um seminário para os seus seguidores mais próximos. Jesus queria revelar àqueles homens o que Deus esperava deles e o que eles deveriam esperar também desta nova fase que eles iam começar na sua vida. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que analisar no Sermão do Monte. O segundo ponto que a gente tem que analisar, meus irmãos, é a ética do reino de Deus. Então, como nós vimos aqui agora, né, o Sermão do Monte ele foi uma escola de obreiros. E o conteúdo desse sermão, o ensinamento desse sermão, é a ética do reino de Deus. Então, um padrão moral, um padrão ético, um padrão espiritual, e que deveria ser vivido de uma forma absoluta. São valores, meus irmãos, que são inegociáveis. Então, não são apenas intenções que deveriam ser lembrados, mas isso aí, mais do que intenções, são firmeza. Firmeza de postura, firmeza de espírito, firmeza de comportamento. Então, os primeiros discípulos de Jesus, eles estavam aprendendo os valores éticos, os valores espirituais do reino de Deus. E hoje, meus irmãos, a gente pode observar dentro das igrejas que estes valores espirituais do reino de Deus, eles estão se perdendo. Eles estão sendo esquecidos. Eles estão sendo deixados de lado por um padrão ético que as pessoas criaram através de seus costumes, de seus ensinamentos, de suas vãs teologias. E elas abandonaram esse padrão ético do reino de Deus. Mas eu quero te dizer, nesta terça-feira, que os valores morais, os valores espirituais, os valores éticos do reino de Deus, eles não se adaptam a nós, ao nosso estilo, à nossa vontade, aos nossos desejos, aos nossos projetos. Não. Ao contrário, nós, como discípulos, como cidadãos do reino de Deus, que nós vamos falar daqui a pouco, quem temos que nos enquadrar dentro desses princípios e dentro desses valores que Jesus ensinou. Então, quais são esses valores, esses padrões éticos que Jesus ensinou? Então, eu vou trazer aqui para vocês quatro. Primeiro padrão que Jesus ensinou é que ele ratificou o Antigo Testamento. Então, o ministério terreno de Cristo, ele confirmou a lei e os profetas. Jesus empregou e citou o mesmo Antigo Testamento que hoje nós utilizamos. Então há uma relação de Jesus com o Antigo Testamento. Algumas igrejas ensinam hoje que nós temos que anular o Antigo Testamento, que hoje a sociedade evoluiu, a sociedade mudou, a sociedade está diferente, e que hoje muitas coisas da Bíblia não se aplicam por conta da nova sociedade, da nova concepção de cristãos. Cuidado, irmãos, porque isso pode ser muito perigoso. A sociedade pode mudar. A sociedade pode se transformar. Mas os valores do reino de Deus não mudam, não se negociam, não se alteram. O Senhor mesmo falou na Bíblia: céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isaías também profetizou no capítulo 40 do seu livro: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, o primeiro princípio que Jesus estava trazendo, ele ratificou o Antigo Testamento. Segundo princípio, ele corroborou a lei e os profetas. É interessante uma palavra específica que Jesus trouxe no Sermão do Monte, que é: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Está lá em Mateus 5,17. O que teria levado Jesus a dizer isso? Ele estava ensinando o seguinte: olha, ao mesmo tempo em que eu responsabilizo pessoalmente cada um de vocês por suas ações, eu também garanto o consolo, a vitória, àqueles que choram, àqueles que são humildes, àqueles que são famintos e sedentos por justiça, àqueles que são misericordiosos, àqueles que são puros, àqueles que são pacificadores, àqueles que são perseguidos. Então, alguns dos que ouviam Jesus, eles não conseguiam entender a ligação das palavras de Jesus com a lei e os profetas. E aí, nesse ponto, eu te faço uma pergunta. Seria Jesus um revolucionário? Sim. Porque os ensinamentos de Jesus, eles exigiam um relacionamento verdadeiro com Deus. Então, ou seja, ele fez a ligação da palavra, da profecia, dos profetas e da lei com Deus. Terceiro ponto, Jesus realçou a moral do Antigo Testamento. Então Jesus buscava fazer com que Israel vencesse uma superficialidade espiritual que eles viviam. Então não mais se praticava um culto a Deus motivado pelo desejo ardente e sincero de buscar a Deus. O judaísmo, ele havia tomado alguns caminhos diferentes. Aqui se valorizava muito uma liturgia baseada em tradições, em costumes. Quantas pessoas hoje estão dentro das igrejas baseados em tradições, em costumes? Jesus veio para mostrar a igreja, e ele mostrou através do Sermão do Monte que um relacionamento com Deus, ele vai muito além do que costumes, do que liturgia, do que regras. Jesus, no quarto ponto, combateu o legalismo. Aquela espiritualidade judaica que havia no tempo de Jesus, que era vacilante, que dizia coisas superficiais. Então a vida de muitos judeus era marcada por esse legalismo. Por isso que Jesus ensinou que o legalismo, ele não é uma opção dos verdadeiros adoradores. Por isso que Jesus mostrou que o padrão do reino de Deus, ele vai além. Se te obrigarem a andar uma milha, ande duas. Se te levarem a sandália, dá a capa. Se te baterem numa face, dá a outra. Ele mostra que tudo aquilo que se vivia, o padrão espiritual que se vivia naquele tempo e que nós vivemos hoje no nosso tempo, é um padrão espiritual superficial. Que os valores do reino de Deus vão além. Eu disse aqui a vocês que nós íamos tratar 5 fatores importantes do Sermão do Monte. E nós vamos para o terceiro, que é a busca pelo padrão ético do reino de Deus. Isso é responsabilidade cristã. O cristianismo, ele é a única religião que apresenta ao homem um envolvimento pessoal com o divino. Nas outras religiões não é necessário o homem se relacionar com seus deuses. No cristianismo, sim. Essa proximidade pessoal com Deus leva o ser humano a assumir responsabilidades pessoais e intransferíveis. Então, sem essas responsabilidades, não há relacionamento com o Pai. Há liturgia, há superficialidade, há legalismo. Então essa responsabilidade é nossa. Nós temos a responsabilidade de nos relacionarmos com Deus. E é uma responsabilidade que você não pode transferir para o outro. Não existe esse padrão que se estabelece hoje. Ah, o meu pai já é crente, minha mãe já é crente, o meu pai é pastor e eu estou salvo. Não. Você tem que buscar a sua salvação. Você tem que se enquadrar no reino de Deus. Você tem que se posicionar. Não existe esse padrão calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, ela tem que ser ganha força. Jesus falou isso no Evangelho de Mateus. Então você tem que buscar esse padrão. Você tem que viver, você tem que se relacionar com Deus. A responsabilidade é sua. Você não pode transferir para o seu pai. Se o seu pai busca Deus, se o seu pai está na presença de Deus, se o seu pai é crente, você tem que buscar por você. Amém? São palavras muito importantes. E essa busca pelo padrão ético do reino de Deus também é um resultado exclusivo da graça. Os assuntos que Jesus abordou no Sermão do Monte foram muitos. E todos eles exigiam um comportamento, um padrão ético e firme. São valores inegociáveis. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E, aliás, eu escrevi uma matéria muito importante com esse tema, que vai ao ar agora, sábado, no meu blog pessoal. Basta você acessar www.frutosdejustiça.com e clicar em O Presidente. Lá você vai encontrar uma matéria com esse tema: luz do mundo e sal da terra. Então, o Senhor nos chamou para fazer a diferença. O Senhor nos chamou para levarmos a existência, esse reino de Deus, às demais pessoas. Então, ser sal da terra e luz do mundo, obedecer à lei, ter a ira como tão nociva quanto um homicídio, por exemplo, né? Radicalizar o princípio de exclusividade matrimonial, desconsiderar o divórcio como uma solução para a crise, integridade no falar, tolerância com os agressores, amor aos inimigos, ajudar aos pobres, orar, jejuar, valores espirituais eternos, confiança na divina providência, alerta contra a hipocrisia, persistência, prudência. São valores inegociáveis que devem fazer parte da nossa vida, do nosso caráter. A ética do reino de Deus, ela é um resultado da graça, porque se não houvesse a graça, não haveriam esses valores impregnados em nós. O teólogo medieval Anselmo de Cantuária, ele escreveu uma obra chamada Por que Deus se fez homem? E ali ele falou sistematicamente sobre a doutrina da expiação, apresentando a teoria da satisfação da expiação. Então a ideia biblicamente acertada prega que Cristo, ele providenciou, quando de sua morte vicária, uma satisfação proporcional à divina humana. Então por essa satisfação, somente por ela, o homem pode se achegar a Deus. E agora achar-se em condições de sustentar uma vida íntegra, condizente com a ética do reino de Deus, ela pode se concluir de que a ética do reino de Deus é realmente um resultado exclusivo da graça de Deus. É possível hoje viver esse padrão? É possível, porque nós temos a graça ao nosso favor. Não é como no tempo da dispensação da lei. A dispensação da lei já estava preparando a sociedade judaica para essa ética, para essa graça, para essa fase em que se implantaria o reino de Deus. O quarto ponto que nós vamos discutir é o cidadão do céu e o mundo em que nós vivemos. Então aqui eu quero levar você a fazer uma importante reflexão. Até que ponto o cristão ele deve modificar ou contribuir para melhorar o mundo em que vive? Então aqui nós vamos trazer duas análises. Primeiro, uma vez que o Senhor Jesus propôs uma ética eterna do reino de Deus, que atitude os discípulos de Cristo devem assumir? Nós devemos viver a ética do reino de Deus, nos contentarmos em ter essa ética como uma regra, como uma lei pessoal, ou através da prática dessa ética nós vamos influenciar o mundo? No Sermão do Monte, Cristo definiu os cidadãos do céu como sal da terra e como uma cidade edificada sobre a rocha. Então não tem como viver qualquer uma dessas definições sem nós modificarmos o mundo que está ao nosso redor. Não tem como. O cidadão do reino dos céus é aquele que não se contenta em ser cristão dentro da igreja. É aquele que se esforça para fazer a diferença na sociedade em que ele vive. De fato, nós não vamos conseguir que todos ao nosso redor sejam salvos. Infelizmente, muitos são constrangidos até mesmo por parentes próximos que não aceitam o Evangelho. Só que isso, porém, não faz da nossa luta por influenciar a sociedade com a ética do reino de Deus uma batalha perdida. Afinal, meus amados, todos nós fomos chamados a esta terra para entrar nesta milícia, para entrar nessa guerra. Se o sal perder o sabor, para que ele vai servir? O próprio Jesus falou, só se for para ser pisado pelos homens. O último ponto que nós vamos debater é a urgência de que nós vivamos como cidadãos dos céus. Então existe uma necessidade de nós alcançarmos as pessoas que precisam desta graça. Não apenas através de bons exemplos, mas de ações efetivas e transformadoras baseadas nessa ética do reino de Deus. Quando a igreja se omite, irmãos, nós pecamos. Tiago 4,17 diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando nós nos omitimos, nós damos brecha para que os pregadores de Satanás ganhem terreno, para que eles preguem suas vãs filosofias, para que eles preguem seus legalismos, os seus costumes, as suas doutrinas, as suas liturgias. É urgente, irmãos. É urgente que nós nos posicionamos como igreja, que nós nos posicionemos como igreja. Senão nós veremos os nossos próprios filhos ali defendendo uma ética deturpada, uma filosofia mundana, argumentos anticristãos. Não podemos deixar as trevas ganhar espaço. A própria Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Existe pouca coisa que seja absolutamente nova ou distinta nessa ética cristã. A maior parte desses ditos éticos radicais do Sermão da Montanha, elas são encontradas na tradição dos rabinos, de Sócrates, Buda, de Lao Tse, do Confúcio. A principal diferença, meus amados, é que esses homens, eles não estavam conectados no reino de Deus como os ensinamentos de Jesus. Esse reino, embora ele seja espiritual, ele também é histórico. Cristo inaugurou na sua primeira vinda. Ele o estabeleceu plenamente no milênio, quando ele vai governar as nações. O próprio Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. O clamor de Jesus ao iniciar o seu ministério, está lá em Mateus 4,17, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa mensagem de Jesus, ela logo se espalhou. Uma multidão veio ouvir Jesus da Galiléia, de toda a Síria, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, de além do Rio Jordão. Todos eles iam para ouvir sobre o reino. E Cristo, no entanto, ele não apenas pregava sobre o reino, mas ele ensinava como viver nesse reino. O Sermão do Monte, irmãos, ele contém a essência do ensinamento moral e ético de Jesus. Esse sermão é um desafio à mudança. E por isso que nós, do Ministério Frutos de Justiça, percebemos a urgência e a necessidade de trazer palavras como essa. Porque no púlpito das igrejas não é pregado palavras como essa. Porque palavras como essa não lotam bancos de igreja. Palavras como essa não trazem benefícios às igrejas. O que traz benefício às igrejas é criar uma geração de cristãos acomodados, vaidosos, que tem o seu ego massageado. É difícil nós vermos um ensinamento como este que nos estimula a mudar. É difícil nós vermos um ensinamento como esse que nos estimula a tomar uma postura, um posicionamento, a mudar o nosso comportamento. E é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor não quer simplesmente que nós venhamos a pregar o reino de Deus. Ele não quer que nós venhamos apenas a pregar o reino de Deus. Ele quer que nós venhamos a viver o reino de Deus, a trazer à existência o reino de Deus aqui na terra. E eu quero te desafiar a isso, a mudar as suas palavras, o seu posicionamento, para trazer o reino de Deus à existência. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, esta é a palavra que o Senhor trouxe nessa primeira série do Reino de Deus, aqui da nossa radioteca, do nosso podcast Vida Diária. Nós estamos aqui porque queremos ser moldados conforme o padrão do oleiro. E nós estamos disponíveis para viver o teu reino. Ensina-nos, molda-nos, capacita-nos a sermos agentes do teu reino. Usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Essa é a primeira mensagem, nós temos mais quatro. Na próxima semana, próxima terça-feira, nós vamos refletir um pouquinho sobre as bem-aventuranças. Eu te espero aqui na nossa podcast Vida Diária. Basta você acessar www.frutosdejustiça.com e clicar no link Radioteca. Eu também quero te convidar aos sábados. Eu estarei ministrando no meu blog estudos que vão te confrontar, vão ser bênção para a sua vida. Basta você clicar www.frutosdejustiça.com e clicar em O Presidente. E todas as quartas e domingos, as palavras pastorais no site dos adoradores. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana em nome de Jesus.